Dunleavy looking, finds Rose. Rose trying to get open, fires away.
Seja bem-vindo ao podcast Chicago Bulls Brasil.
Fala galera, voltamos aqui. A gente já tinha um projeto anterior de podcast, mas acabou dando alguns probleminhas. Agora estamos tentando voltar, vai depender também da audiência de vocês, mas importante que estamos aqui. Hoje aqui para conversar um pouco sobre a temporada, falar algumas surpresa, decepção, falar dos jogadores. Eu tô aqui com o Vini. Fala aí, Vini.
E aí, nação, espero que a gente tenha um bom papo aqui, vocês possam desfrutar e motivar a gente a fazer mais podcasts.
Isso aí. Também um convidado ilustre, Bruno Benson, Capitão Benson. Fala aí, cara.
Fala aí, galera. Espero que vocês gostem aí do nosso bate-papo sobre o Bulzão da Massa.
Beleza, então vamos lá. Então aqui já para falar sobre a temporada do Bulls, queria saber de vocês aqui, qual foi a maior surpresa para vocês no time?
Cara, quem me conhece sabe que eu sou um grande fã do Doug, então ele fazer 30 pontos contra o Raptors, fazer, sei lá, acertar 5 bolas de 3, para mim não foi uma surpresa tão grande. E aí eu acho que a surpresa da temporada fica entre Moore, que mesmo a gente sabendo do potencial vem dos últimos... Fim dos jogos dele na última temporada, a gente não sabia que ele ter tanta essa consistência, né? E, com certeza, The Brazilian Beast, Cristiano Felício, pra mim foi sensacional, foi a maior surpresa pra mim.
Felício foi foda mesmo. E tu, Benson, o que tu acha?
Bom, cara, pra mim a surpresa da temporada é o Moore, né? Ele teve atuações bem consistentes, ao meu ver. E ele é um pouco versátil também, né? Ele pode jogar na posição 1 e na 2. Ele, por vezes, descansou o Butler e foi muito bem. Ele teve jogos bem contundentes, até um jogo importante que nós tivemos diante do Philadelphia, que o Butler fez 53 pontos, né? Ele matou umas bolas importantes. Ele já tinha ido bem na última temporada também diante do OKC, quando ele foi decisivo lá no Clutch Time. Então, pra mim, a surpresa da temporada é, sem dúvida nenhuma, o Moore.
Eu tô contigo. E com o Vini também, assim, entre o desempate dos dois. O Felício, apesar dele ter ido melhor do que eu esperava, eu já sabia que ele era bom. Na época do Flamengo, eu já sabia que ele não ia decepcionar. Mas o Moore ter sido tão fundamental, porra, o cara foi... Sem ele, a gente teria perdido bem mais jogos e teria sido bem mais decepcionante a temporada. Então... Também tô achando que ele foi a grande surpresa, assim. Falando de surpresa, né, que é uma coisa boa e essa temporada não teve muita coisa boa, vamos já partir pra decepção?
Uhum.
Quem vocês acham aí que foi a decepção?
Ah, cara, decepção pra mim foi o Tony Snell, né? É um jogador que teve uma certa evolução, né? E teve evolução muscular também, né? Nosso front office também, quando escolheu ele via draft... enxergou nele um jogador que tem bom chute do perímetro, e acabou que isso não se concretizou quando ele teve a oportunidade de jogar no Bulls. E, porra, por vezes, cara, ele zerou o field goal, então isso me irritou bastante. É um jogador assim que, poxa, ele teve grandes oportunidades de fazer bons jogos e infelizmente não conseguiu ser consistente. Então, pra mim, ele é o cara mais irritante dessa temporada.
É, muito do Snell também, que a gente não esperava que o cara ia desaprender a jogar basquete. Isso aí foi complicado. Parece até que roubaram as habilidades dele. Não acreditava. E tu, Vini, o que tu acha?
Começando a falar do Snell, não foi um cara que a gente nunca viu alguma coisa nele. Na temporada passada, em março, o cara fez 20 pontos por jogo. O cara foi muito, muito bom quando recebeu a oportunidade do Tibbs, quando o Butler e o Rose se machucaram. E eu juro pra vocês que eu falei assim, se o Snell continuar assim na próxima temporada, eu compro uma camisa dele. Porque, pô, The Silent Assassin, o cara tem um carisma. O cara tem um carisma, fica quieto ali, mete as bolas. Fez 20 pontos contra o Raptors, fazendo 7 de 9
no... Agora ele ficou tão quieto que nem apareceu mais.
É.
Esse é o problema.
Mas pra mim a principal decepção foi o Mirotić. Porque no Snell a gente pensava assim, ah, será que vai? Mas o Mirotić disputou o Rookie of the Year ano passado, E a Sim. gente pensava, ah, o cara vai evoluir, vai chegar pra ser titular. E até o Hoiberg deu a oportunidade pra ele na 4 junto com o Gasol na lineup titular. E o cara simplesmente esqueceu que ele pode infiltrar só bola de 3 e acabou estragando a temporada dele. Depois da cirurgia de apendicite até que foi um pouco melhor. Fez 8 bolas de 3 contra o Knicks, mas eu não sei não. Agora eu não tenho tanta certeza do futuro dele não.
É complicado mesmo. Eu tô. Assim, apesar do Snell, não, eu tô com uma raiva dele. Mas o Snell a gente já tava vendo que, porra, tinha jogo que ele ia, aí sumia no outro. Era o que o Vini falou. Talvez ele funcione, é novo e tal. Mas o Mirotić eu realmente tava esperando, porra, que o Barbudo ia chegar, né? Jogando ele bem, mas com um cara especialista de 3.
Destruir.
Né? Ficar com 1.390. Da linha de 3 é complicado, né, cara? Chutando 2 bolas, 5 bolas por jogo, porra, eu não sei. Também tô com ele pra
dizer. Isso é meio incógnita, né, cara? Que até, por exemplo, vamos parafrasear aí o nosso amado Birabello, no basquete FIBA. É um pouco diferente, né? Até a linha dos 3 pontos é menor. E o Pau Gasol também é um dos atletas que chuta muito bem quando tem oportunidade de disputar aí pela seleção espanhola. E lá, jogando pelo Real Madrid, ele tinha atuações fantásticas, cheio de expectativas. Quando veio para o Bulls, infelizmente, ele não conseguiu ter essa consistência, né, nos tiros de longa distância.
Não, foi bom mesmo até falar do Real Madrid, porque... ainda dá mais ênfase na nossa decepção pro cara, porque a gente esperou, o tanto que a gente esperou esse cara chegar, né? A gente draftou ele, foi em quando? 2011?
Sim, foi. Acho que, eu nem lembro qual foi a pick, mas foi em 2011.
A gente ficou esperando quando ele chega, aí foi anunciando ali os blogs.
Foi a 23ª pick.
Os blogs foram anunciando ali, Mirotić, MVP da Espanha, Mirotić, futuro Dirk Nowitzki, e a gente foi, caralho, esse cara vai chegar e vai meter o louco.
Vai destruir.
E meteu o mesmo, né? Na primeira temporada foi incrível. E aí, nesse negócio de 3 pontos, eu acho que o Mirotić...
Cara, é a real é que eu não sei.
Eu realmente acho que ele é um especialista, mas o problema é que ele vai além do que ele pode, ele não sabe os limites. Ao contrário do Moore, que eu nem citei aqui, que o Moore sabe muito, ele não faz coisa que ele não sabe, entendeu? Ele é um cara
é um cara sólido.
Isso é uma boa qualidade de um point guard. Ele não faz coisa que ele não sabe, não é o Heinrich que vai tentar... fazer um crossover, um grande Brooks, que vai tentar uma bola de 3 no meio da quadra, ele vai fazer o que sabe. E o Mirotić não, o Mirotić sempre tenta criar o próprio arremesso, ele não tem ball handling pra isso, ele não tem velocidade pra isso, então acaba estragando um pouco aí o jogo dele.
Cara, e também, te falar, eu não sei qual foi a fita que ele viu, qual foi o vídeo que esse cara viu, que em NBA todo mundo cai em pump fake. Porque assim... Pra o cara acreditar que você vai chutar pra 3, você tem que chutar pra 3.
Você tem que chutando acertar pra 3.
Chutando 5 bolinhas por jogo. Chutando 5 bolinhas por jogo e acertando 2, ninguém vai cair, meu irmão. Aí, pô, o cara pega livre, bum, pump. É aí que aí pra dentro, daquele jeito, sabe, que ainda não é o da NBA. O cara, ele entende, ele é bom, mas ainda não é o da NBA. Então ele vai perder, cara, não adianta. Não adianta. Botar na 4 ele vai perdendo o corpo, botar na 3 ele vai perdendo a velocidade, se continuar com o pump fake. É isso que é complicado. Parece que o Mirotić não quer aprender a jogar na NBA. Às vezes é o que dá a impressão.
E o pior de tudo é que o cara tem uma infiltração boa. Não quando ele faz spam fake, mas quando ele vai com a intenção de infiltrar, quando ele
Sim.
recebe ali no perímetro. E ele simplesmente acha que é uma regra da NBA, uma regra do basquetebol, que antes de infiltrar você tem que fazer o fake ali pro jogador cair e você ficar livre pra infiltrar. Incrível.
Pois é. E além da mania que ele tá pegando de fazer teatro, né, no garrafão. Isso aí, não sei que ele quer imitar o Harden na barba ou ele tá aprendendo com o Gasol também, não sei, mas o cara não consegue. O cara, ele entra já jogando o pescoço pra trás, gritando mãe, pai, porra. O Mirotić decepcionou muito.
Jogando a mão pra cima, o juiz
não
tem.
É, cara. Não tem como.
Forçou muito. Eu gostei dele depois que ele operou, tá? Eu acho que ele começou...
Melhorou.
Ele começou a chutar sem ser desequilibrado, com os dois pés no chão, e aí começou a acertar. Mas ainda tem muito o que melhorar. Eu acho que ele é um daqueles caras que tem que fazer uma off-season boa pra melhorar e não continuar o próprio ritmo. Ele tem que fazer alguma coisa ali, ganhar corpo ou ter mais controle de bola, porque senão eu acho que pode ter uma boa moeda de troca aí, se sempre Sim. tem um time aí que
Que é, sempre tem um time que é um stretch four. Louco desse,
O que mais me irrita nele, cara, é que, por exemplo, em algumas jogadas ele tá bem posicionado pra poder fazer o chute, mas ele quer fazer o fake, cara. Ele quer fazer o fake pra poder arremessar e ele perde o equilíbrio e manda aqueles tijolos pra cesta. Não tem como a gente não se irritar com um cara desse, né?
Especialista de três não faz isso, isso é o pior. Ninguém, todo especialista de três gosta de chutar, mesmo contestado. Ele não. Ele
pois
não,
é. Menos, mínimo de espaço é o suficiente.
É.
Tanto que o último jogo dele, acho que foi assim, a grande, porque ele chutou 11 pra 3, acertou 7, tudo bem que foi, né, o Sixers, né, mas ele jogou bem, foi um jogo que ele jogou bem, é. 5, ele quase ficou 5-5-5 nos stats, né, 5 pontos, 5 assistências, 5 rebotes, caralho, assim, 5 blocos, até que foi um bom jogo dele, mas porra, Mirotić, melhor aí que a gente tá querendo um bom banco ou um cara sólido, né, pra ficar no time. Mas aí... quem vocês acham que é o jovem agora, já que o Ginaldo decepcionou, que pode vir esse papel pro futuro do Bulls?
Bom, cara, pelo que foi apresentado, né, nesses últimos jogos aí em que teve a oportunidade, o nosso brasileiro Cristiano Felício, ele tem uma grande possibilidade de ser uma jovem surpresa no Chicago Bulls. Desde o Flamengo, ele sempre teve bom posicionamento para poder pegar rebote, tem bom chute também do perímetro, no garrafão, entendeu? Ele tem bom passe, né? A gente teve a oportunidade de ver ele dando bons passes, principalmente no jogo diante do Toronto, entendeu? Ele entrou bem, entrou muito bem, entendeu? Então eu acho que ele caminha para ser uma boa surpresa futuramente no Chicago Bulls. Isso também vai muito de encontro ao que vai acontecer na nossa off-season, né? Se mantiverem o Joaquim Noah, eu acho que ele pode ser um bom reserva, cara. Entendeu?
Pô, pode influenciar.
Pode influenciar positivamente aí, por exemplo, para que o Noah se mantenha saudável, né? Se você dosar a rotação for inteligente, né? Que o Hoiberg é inteligente para poder fazer uma rotação, eu acho que o Cristiano Felício tem tudo para poder evoluir aí nesse sentido. E ele já está com um pivô que é extremamente inteligente no passe, que é o Joaquim Noah. Então, né, nesse caso, eu vejo ele como um bom futuro para o Chicago Bulls. Não como titular, mas como um bom reserva.
É verdade. E tu, Vini, o que tu acha?
Cara, eu acho que o jovem do ano foi... o Doug McDermott. Eu acho que a surpresa foi o Felício, porque o cara me surpreendeu muito. Eu realmente, eu conversei com o Felício, eu procurei muito saber, eu vi os jogos da D-League, e mesmo assim eu não acreditava que ele conseguisse.
É, inclusive, só te cortando, a gente vai botar o link aí da entrevista com o Felício aí, quem quiser dar uma olhada, só ler lá depois.
É, e eu não acreditava que ele conseguisse fazer, sei lá, 5 pontos em um jogo, que ele entrasse ali pra substituir o Gasol. E o cara fez 18, 17, não lembro. E impressionou toda a gringaiada, né? O que choveu de elogio pro Felício no Twitter? O Casey Sim. Johnson, Nick Friedel, todos esses insiders, todo mundo elogiando o cara. Foi uma coisa sensacional, me surpreendeu muito. Mas, voltando aqui ao jovem do ano, o Doug McDermott, eu acho que calou a boca de muita, muita gente. Que falava que o cara era um bust, que era um cara que não ia vingar. E o cara com o Hoiberg, principalmente com o Hoiberg, que deu uma confiança pra ele. Chegou, teve, assim, ele começou bem na temporada, aí deu uma decaída, o Hoiberg chegou e falou assim: eu confio em você, pode chutar, que você é o chutador do nosso time, você é o scorer. E o cara começou a fazer muita, muita bola. É, chamando a atenção pra mais um ponto, que o cara não é só um chutador, né? A gente viu que a flutter do cara é matadora. E que...
Ele enterra bem, inclusive. Eu não esperava isso dele, não.
Não, eu acho que a gente podia falar...
ele tem um atleticismo bom, né?
A surpresa da temporada não foi o Moore, foi a enterrada do Doug.
Foi surreal.
Eu sou muito...
Foram só um,
mais
né?
Mais de 2 centímetros do chão. Foram 3, eu acho, que ele enterrou, foram não foi?
3 grandes enterradas.
Começou a ficar a tradição igual a ponte aérea do Gasol pro Butler. Todo jogo uma que eu pulava da cadeira. E aí até o... Eu e o Leonardo Sasso aí, que é especialista em college do Twitter, a gente é um dos maiores fãs do Doug aqui no Brasil, e a gente comentou, o cara simplesmente, a gente nunca imaginava que ele ia conseguir fazer isso. Foi uma coisa que ele trouxe, Eu não sei se ele já tinha isso, ou ele trabalhou isso na off-season, trabalhou isso durante o tempo na NBA, mas o cara simplesmente adicionou uma coisa pro seu jogo que ele não tinha e vai ajudar muito ele aí como um pontuador do Chicago Bulls.
Com certeza. É porque eu tô na dúvida, na verdade, porque a gente, o Doug, na teoria, o ano de jovem dele foi o ano passado, mas como teve todo aquele problema, cara, ele só jogou nesse, eu fico bem dividido entre três, o Portis, o Felício e o Doug, porque, porra, eu gostei muito do Portis, cara, o cara tem espírito, ele é meio maluco, erra algumas coisas, mas eu gostei muito dele, ele parece, ele lembra o Noah quando o Noah começou no Bulls também, que era meio afobado, mas tinha coração, sabia jogar e tal. O Doug, como o Vini falou, porra, depois do ano passado, que o cara se contundiu, aí o pai já arrumou uma confusão, eu já tava vendo que, né, de repente não ia vingar, mas, pô, o moleque foi bem, cara, o moleque chutou bem pra três, foi, acho que ele foi o mais sólido do time pra três, se eu não me engano, ou não?
Eu acho que
ele
foi.
Ficou no...
Junto.
Ele ficou até no top 5, né, da NBA, dos chutadores.
Ele teve quatro...
Junto com o Moore, junto com o Moore foi o cara que mais meteu bola de três.
Ah, ele teve .450 pra 3. E, pô, eu acho que é um bom número. Aí já começa a entrar na lista de quem é especialista pra 3 mesmo. Então o Doug também. E, porra, claro, o Felício. Como você não vai acreditar num jovem brasileiro, num jovem potencial brasileiro, porra, que joga de igual pra igual com o nego que já tá 5 anos na NBA, 8 anos na NBA. Pô, o Felício mostrou confiança pra caceta. Eu tô... Tomara que o Brazilian Beast... vire popular na NBA também.
E
eu
aí,
espero muito.
Duas coisas pra chamar a atenção aqui, do Felício e do Doug. A do Felício. Eu acho que ele pode ser o melhor brasileiro a jogar na NBA pelo fato de chegar pronto. Você vê os últimos brasileiros que chegaram. Bruno Caboclo, Lucas Bebê, Raulzinho e Huertas. Os caras não tinham físico, tá certo? E não tinham defesa. Raulzinho até que vai bem na defesa, mas o físico não ajuda. O Felício simplesmente chegou com uma vantagem em relação ao brasileiro de ter o físico e defesa, mas também com a qualidade de defender. Ele é um cara que se destaca pela defesa em relação a todos os outros jogadores da NBA, entendeu? Não é só porque ele é brasileiro que a gente tá falando isso. Isso é uma coisa impressionante pra mim. Um cara que chega, não é nem do basquete europeu, é do basquete brasileiro, com essa prontidão defensiva, é surreal.
Inclusive, eu pedi a ele pra ser titular junto com o Meissi na época aqui do Flamengo. Vou cornetar o Flamengo. Mas o cara era banco, tá? Deixar isso claro. O cara era banco, entrava muito bem. Quando ele jogou o juvenil, ele acabou com os jogos. Ele pegava todos os rebotes possíveis pro Flamengo. Felício, realmente, ele tem essa... Porque foi o que o Vini falou, o Caboclo, cara, ele já tá há um longo tempo só preparando físico. Não é nem preparando, melhorando arremesso, o Caboclo tá malhando, ele tá tentando levantar o peso e, porra, o Felício já disputa com um nego grande, cara. Teve gente no contra o Kings que até falou, não, bota o Felício contra o Cousins aí, vamos ver o que que dá, pra ver como é que o Brazilian Beast tá realmente querido entre os americanos. Então, é isso, eu fico com esses três, assim. Ports, Doug e Felício.
A última coisa pra gente passar pro próximo tópico é que quando tem que criticar, eu critico, mas quando tem que elogiar, a gente elogia. A gente sempre critica a diretoria, não faz trocas, tem razão, não faz trocas. Trouxe Hoiberg com um elenco que não era pro Hoiberg, tá certo, foi errado. Mas a gente discutindo aqui os jovens da temporada e tendo três opções e mais duas assim que podem vingar, é muito bom. Você vê que...
alguma coisa eles têm que fazer de bom, né?
É.
Não é possível que os caras vão cagar tudo
mas
o tempo inteiro.
Você vê, Doug, mesmo decepcionando na primeira temporada, agora já tá começando a vingar. E Felício, com certeza, aí foi um dos maiores achados em toda a NBA. Eu acho que provavelmente nessa temporada um dos maiores achados. O cara... Que time acharia um cara no banco de um time... de uma liga que não é tradicional no basquete.
Isso é realmente. Tudo bem que ele foi muito bem no camp, né? Tipo, não foi só... Sim. Felício teve também uma ajuda do empresário dele.
Com certeza.
Não vamos tirar o mérito do empresário, mas realmente...
Não, com certeza.
É um achado e tanto.
E o Portis também, sem palavras, o cara tem um baita futuro na NBA aí, se continuar assim. Até o Holiday não é tão novo... Mas é bom falar do cara que encaixou perfeitamente aí, a diretoria conseguiu trocar pelo Heimer.
O meu problema com o Holiday foi a traição com o Kirk. Eu sei que vai ter uma galera que tem birra com o Kirk, não sei o quê, Mas, porra, o cara na função dele tava ok. Ele tava entrando ali, pá, defendia, metia uma bolinha pra três. Aí trocam de novo, cara, sabe? É foda.
Foi chatão, foi chatão.
É. Mas o Holiday...
Talvez ele seja... Essa diretoria tem esse problema, né?
Talvez ele já se aposentasse.
De não ser leal aos atletas.
A nossa diretoria não é leal a ninguém. O Vini Del Negro, que pra quem não sabe foi o técnico antes do Tibbs, trabalhou com o Rose, Noah. O Vini Del Negro falou no podcast The Vertical com o Hoje que ele achava que a diretoria tinha que estar sempre apoiando o técnico, sempre apoiando quem ele contratou, como se ele tava dando praticamente uma indireta assim pra diretoria do Bulls, que não apoia, não tem a lealdade, tá sempre...
absoluta.
E aí com os jogadores também, é realmente decepcionante aí, desanimador.
Inclusive eu vou tentar, voltando ao Holiday, desculpa te cortar, eu vou tentar cravar aqui que na próxima temporada, surpresa da temporada, eu tô achando que vai ser ele. Tô achando. Eu não esperava que ele fosse... Porque ele era muito ruim na defesa, os jogos que eu vi dele. E na 2K a nota dele também era muito ruim. mas ele foi bem. Eu gostei do que ele fez. Então acho que ano que vem vai ser a nossa surpresa aí da temporada.
Cara, pegando um pouco aí desse link aí que vocês falaram também a respeito da diretoria, é uma coisa boa, né? Que eles têm é que eles conseguem achar o bom e barato. Né, a gente pode lembrar aí do DJ Augustin, do Nate Robinson, agora
tem que manter o que eles acham, né?
Exatamente, eles não conseguem manter esses caras porque...
carvão e ouro e depois vende, aí não adianta.
Quando eles valorizam, né, quando eles se valorizam, tem uma boa temporada, Chicago ainda quer continuar com o mesmo valor salarial, e infelizmente isso não é possível.
Não faz um time campeão, é verdade.
Exatamente.
Bom, tentar terminar com um assunto bom, porque eu acho que ninguém aqui... É unânime que estamos todos com problemas com a diretoria, né? Deixar isso claro para quem tá ouvindo, mas é um assunto, acho que até para um outro podcast. Então, vamos tentar terminar aqui com um assunto melhor. Quem foi o melhor jogador para vocês nessa temporada para ser esquecida?
Eu acho que as escolhas aí para melhor jogador da temporada... Vão ser a mesma que a minha, eu acho que vai ser uma decisão unânime, que é Jimmy Butler. Eu acho que, sem contar a parte fora das quadras, que agora saiu uns rumores aí, foi bem conturbada com o Butler, a diretoria, comissão técnica, jogadores. Mas dentro da quadra, o cara representou toda a nação do Chicago Bulls. Ele teve vontade e ele simplesmente chamou a responsabilidade. O cara fez 53, ele virou o jogo sozinho contra o Philadelphia. É claro que o Moore foi clutch, mas o cara pegou a bola e fez o que tinha que ser feito, tá entendendo? Foi um cara que evoluiu também. Não vamos falar que ele manteve a constância, porque evoluiu. Mesmo que ele deixou um pouco a desejar em relação aos últimos anos. Ele deixou um pouco a desejar na defesa. Mas isso é uma coisa normal de se acontecer. Se você tá se dedicando mais ao ataque, vai acontecer. Você vai ficar mais cansado na defesa, vai se poupar um pouco. Mas o cara virou um guard. Não que ele seja pra jogar ali. Mas ele tem habilidades de point guard e não foi uma coisa pra conturbar o que ele falou na off-season, que era um point guard. Ele melhorou o pick and roll de uma forma incrível. Eu até fiz um post lá no Time Out Brasil, que a gente vai deixar aqui no link, né? E ele tá passando muito bem. E tá envolvendo os companheiros, tá batendo pra cima, tá fazendo as bolinhas ali no post dele, que foi a principal característica dele na última temporada. Então foi sensacional pra mim, é o melhor jogador da temporada.
E você, capitão?
Bom, cara, eu sou suspeito para falar do Jimmy Butler, que é o jogador da franquia que eu mais aprecio, né? Desde o ano de 2013. Para mim, ele teve uma temporada bem sólida, né? Infelizmente, ele se machucou por um período aí, também ficou fora, onde Chicago necessitou dos serviços dele. Infelizmente, perdemos vários jogos por conta dele estar fora, né? Mas ele foi bem consistente. A caída na parte defensiva dele, pra mim, é bem normal, porque ele assumiu o papel de ser o protagonista da franquia, né? De ser o cara que ia marcar os pontos. E ele fez isso muito bem. Lembro-me de um jogo diante do Toronto Raptors, nosso principal freguês ultimamente, em que no segundo tempo ele fez 40 pontos, se eu não me engano.
Inclusive, pensa só, te cortando aqui rapidinho, Próxima temporada vamos ter que pedir pra NBA fazer alguma coisa aí pra gente jogar uns 12 jogos contra o Raptors. Bota
só muda o calendário aí, muda o calendário.
É importante, importante isso. Jimmy Butler, ele jogou com autoridade, né, durante essa temporada, e até mesmo na off-season, ele informou por diversas vezes que gostaria de jogar alguns minutos na posição 1. E a gente viu isso nos últimos jogos da temporada, em que ele foi até muito bem. Ele teve, se eu não me engano, 5 pontos, alguma coisa, a respeito das assistências.
Teve um jogo que ele fez 10 então, assistências, tá, também.
Não tenho tanto que falar do Jimmy Butler, né? Que ele foi o nosso jogador mais importante, ele decidiu os jogos, resolveu partidas, ele municiou bem o ataque, jogou na posição 1, 2, 3, só faltou ser pivô e ala pivô desse time. Jogou, ele é meio time.
Jogou 4 um pouco também. O Robert tentou, às vezes colocava uma lineup pra ser rápida, aí jogava na 4, fazia de tudo.
Até técnico ele tentou ser também.
É.
É técnico. É verdade.
É, eu tô com vocês também, óbvio. Não tem como falar que não foi o Butler. O Rose veio pra uma temporada melhor, realmente, mas ainda não foi o líder. A gente acabou perdendo o Noway. Então, o Butler realmente, porra, ele adotou o time. Ele salvou a gente de vários jogos. Sem dúvida. Eu não te... Apesar de ele piorou na bola de 3, mas dá pra entender. Porque ele mudou o estilo de jogo dele pra da última temporada. Ele mudou bastante. Ele não tá ficando muito no corner esperando a bola pra 3. É, sabe, ele não tá sendo a opção de passe. Ele dá o passe, ele não tá sendo a opção do passe. Então dá pra entender porque ele chuta menos pra 3, dá pra entender porque ele piorou na defesa, mas sem dúvida ele foi o melhor da temporada. O meu único problema com o Butler mesmo foi, né, o extra quadra. É, só um tópico a mais aqui. Eu queria já, né, a gente só tem coisa ruim pra falar essa temporada, então vamos fazer mais uma votação aqui. Quem foi o jogador mais irritante pra vocês? Vai, Benson, você agora, começa aí.
O jogador mais irritante. É. Como eu disse pra vocês, é o Tony Snell, cara. Tony Snell pra mim é o jogador mais irritante da temporada. Não tem como. É um cara assim que eu acreditava, um cara que teve oportunidade, teve uma boa volúpia de jogo em diversos jogos, né? Até mesmo no mês de março, aí, como nós conversamos. Mas infelizmente o cara caiu de produção, parece que desaprendeu a jogar basquete, entendeu? Zerou o feed goal, que me irritou bastante isso.
É, isso é bizarro.
Entendeu?
É bizarro.
Então, diante disso tudo que foi falado, cara, eu não vejo um cara que tenha mais me irritado do que seja Tony Snell. Eu sei que alguns fãs aí do Tony Snell que estão nos ouvindo vão puxar muito a minha orelha depois disso, mas é isso aí.
Podem comentar aí, bota aí.
Tony Snell já tem fã clube. Tony Snell já tem fã clube.
É, e tu, Vini, quem tu acha que foi mais irritante?
Eu sei que você já vai falar do Pau Gasol, então eu já vou até colocar aqui, ó. O Guigo mandou um áudio pra mim um dia desses, que o Gasol tava defendendo mal, um pouco mal a pick and roll, e aí o Guigo ficou irritado aí, Guilherme Gonçalves ficou irritado e pegou e mandou um áudio aí, vocês vão ver.
Caralho, olha o Gasol na pick and roll defensiva, que inferno! Puta que o pariu, cara, ainda bem que o cara errou. Valanciunas é um horroroso também, vai tomar no cu.
Quanto ele se irrita, mas, como você já vai falar do Pau Gasol, que eu me irritei bastante, eu acho que, mesmo na defesa ele indo muito mal, no ataque ele até contribuía, então, meu voto não vai pra ele, mas vai para Aaron Brooks, o cara...
Ah, nossa, esse também é uma menção honrosa.
Menção honrosa, por favor.
É o cara que o arremesso conta como turnover, tá entendendo? O cara arremessa e aí já não é uma chance de
pontuar. Não, o Brooks entra em quadra, tu já conta assim, beleza, vamos ficar uns 5 pontos atrás, ok.
Ele vai perder, tá. Ele é 8,80, mas quando é 80 ele ganha o jogo, ele ganha o jogo sozinho, entendeu? O cara já fez 15 pontos no quarto, mas...
É verdade.
Mas é um cara que não tem noção. Não tem noção.
É um cara justamente crítico. Eu acho que não tem muito
que é o Steph Curry.
Ele irrita de verdade, pois é.
Não, eu gostaria que o técnico pegasse e colocasse ele só nas últimas jogadas de cada quarto. Que aí ele vai lá, faz a bandejinha. Não sei como ele consegue fazer aquela bandeja em cima dos jogadores maiores, mas ele faz. Mas só isso não, mesmo.
Joga a bola pra cima, naquele arremesso flutuante dele, maluco.
Cara, o pior do Brooklyn é que você vê que o cara tem muito fundamento ofensivo. O cara
tem,
faz ponto de qualquer maneira.
Piroca, e a cabeça.
E o psicológico dele é surreal. O cara não consegue jogar coletivamente e se controlar. O cara não se controla.
As decisões dele são muito precipitadas, cara. Às vezes ele tá com a bola nas mãos, conduzindo a nossa transição pro ataque. Cara, infelizmente ele quer infiltrar lá contra três marcadores, ele acaba tomando toco, então ele erra na bandeja e não trabalha a bola, cara.
Não trabalha a bola, esse é o pior.
Não é nem decisão precipitada, a impressão que fica é que ele gosta do highlight, tá ligado? Ele quer esse momento. Saca? Pois é. Então, posso dar minha opinião? Então, pra mim o jogador mais irritante da temporada foi a Lhama, essa Lhama espanhola. Pelo amor de Deus, eu sei que vai ter a galera que vai falar, não, o Gasol foi o mais sólido aí, não sei o quê. Gente, não dá. Cara, não tem como você contar 10 rebotes quando o cara dá 6 turnovers, cara. Aí o nego fala, pô, mas ele só tem 2 turnovers pro jogo, não sei o quê. Porra, pega os jogos mais importantes, cara. Quando a gente precisa ganhar, o cara tá com 9 turnovers. E sem contar na defesa, porque, sabe, ele, na última temporada, com o Butler e o Rose, né, os problemas que tiveram, ele, porra, surgiu bem no ataque e a gente ainda tinha o Noah pra limpar as cagadas dele na defesa. Mas agora, sem um backup na defesa, o Gasol tá fudendo o time todo, cara. No pick and roll defensivo, ele fode o Butler, fode o Rose. No ataque, ele não, parece que não sabe. O cara que tem anos de NBA parece que não sabe fazer o pick and roll. Ele só funciona na pick and pop, né? Era a jogada perfeita dele com o Rose. Aí o que ele faz? Reclama. Fala que tá recebendo um pouco no post, sabe? Não tem como não se irritar com um cara que parece que não quer jogar com o time. Ele fudeu o esquema do Tibbs, tá fudendo o esquema do Hoiber, então, porra... Gasol, sério, você é muito irritante, cara. E para de gritar. Se você estiver ouvindo...
O cara grita, hein? O cara grita. Esse cara grita.
Porra! Meu Deus, sério, tem uma foto, eu vou tentar achar, eu vou botar no link pra vocês também. Que aí tá o Drummond, né, indo pra enterrada, e tu olha no relance da foto, tá o Gasol olhando pro juiz reclamando, meu irmão.
Não dá, melhor deixar pro outro podcast mesmo.
Então, galera, é isso. A gente tentou falar o melhor possível sobre essa temporada. Provavelmente vamos fazer... Talvez a gente fale mais em outros podcasts sobre a temporada também, porque essa off-season vai ser... longa, né? Queria agradecer o Benson, nosso convidado, que foi show ficar junto com a gente aí, gravou esse início do podcast com a gente, e é isso, galera, muito, muito obrigado mesmo. Agora, eu e Vini vamos separar esse tempinho aqui para responder as perguntas que a galera fez, tanto no Facebook quanto no Twitter. E aqui no Facebook, tivemos 3 perguntas aqui sobre Rose, do Thiago de Queiroz, do César Augusto e do Pedro Augustos. Muito obrigado aí, galera, pela participação. Mais ou menos a pergunta dos 3 é se o Rose foi o vilão, se a gente vai procurar algum armador e quem a gente acha que o Bulls pode buscar como armador no futuro. Vini, você.
Rose, de forma alguma, foi o vilão. Eu acho que no começo da temporada ele sofreu muito e não, nem foi culpa dele, por causa da lesão na cara. E aí, depois que tirou a máscara, foi sensacional. Começou a acertar arremesso, a voltar a fazer a bandeja com contato e ser bem sucedido. Então eu acho que de forma alguma ele foi o vilão.
Falando em lesão mesmo, lesão foi o verdadeiro vilão, né?
Com certeza. Da temporada foi o verdadeiro vilão. O time só jogou 8 vezes com o elenco ideal e teve uma média de 3 jogadores de rotação como desfalques em cada partida da temporada. Então,
surreal. Foi
indiscutivelmente o vilão da temporada. E aí, sobre a montagem do elenco, se a diretoria deveria ou não pensar no nosso camisa 1, depende muito do rumo que a diretoria vai tomar. Se ela tomar o rumo de reconstrução, que não foi descartado, ou seja, uma reconstrução com base nos jovens, no Doug Portis, Felício, a gente provavelmente não vai considerar o Rose para montagem do elenco, mas pode ser que a gente renova, entendeu? A gente não vai considerar para montar um elenco em cima dele. Mas se ele... se a diretoria for pro tudo ou nada, tentar fazer um elenco pra disputar título, com certeza ele vai ficar no elenco e a diretoria deve considerar.
E você acha que a gente vai buscar algum armador? Você tem ideia de alguém que pode ser?
Então, eu acho que na free agency a gente tem outras prioridades além da posição 1, que é um reserva...
Posição 3, né?
Posição 3, um reserva pro Butler, que talvez seja Holiday, então talvez a gente não procure essa posição. E um jogador de garrafão, já que Noah e Gasol serão free agents também, e a gente não sabe se ele vai voltar ou não. Então eu acho que o point guard, assim como na última temporada a diretoria buscou, mas aí veio o Portis, eu acho que nesse draft a gente vai de point guard.
Pois é, eu também tô contigo. Pra mim o maior vilão mesmo foram as lesões. Você pega um técnico novo tentando implementar um novo esquema com um elenco que assim não é o perfeito pra ele, e sabe?
Não dá.
Não tem como, você tem que ter o time
complicado. É complicado julgar o técnico.
Pois é. É difícil, foi uma temporada que a gente não esperava que acontecesse o que aconteceu. E o Rose ser considerado ainda no futuro, olha, o Vini falou, ele resumiu bem, mas assim, vendo a diretoria que agora tá pensando em manter o Noah, talvez o Rose ainda seja importante pra eles, né, por toda a importância dele pra cidade e tal.
Identificação
e aquilo,
pra torcida.
Identificação. E aquilo, cara, quando você tem uma first pick, é uma maldição, porque você vai ter que, né, levar até o final e... ou você vai apostar, porque vai que também, valeu, sai Rose e ele começa a jogar muito em outro time, vai ser um puta problema pra gente, sabe?
Vai ser um caos pra diretoria.
Porra, não tem como. E olha, sobre os armadores, como o Vini disse, a gente. O Bulls mesmo não tinha que estar se preocupando com isso. Tem outras prioridades, mas de nomes aqui, os melhores nomes eu tenho certeza que não vão querer ser reservas. Mike Conley, Rondo, Brandon Jennings, Raymond Felton, até o Norris Cole. Se eu pudesse trazer alguém nesse free agency, eu provavelmente tentaria ou o Didi Augustin ou o Donald Noah, que eu gosto dele, ele joga no Nets e tal, mas enfim, eu se eu pudesse trairia eles, é isso. A outra pergunta aqui, Vini, da Tarsila Souto, ela tá perguntando aqui por que o Noah é tão lindo. Olha, eu acho que é por causa daquelas madeixas dele maravilhosas. E você, Vini, que você acha?
O cara nasceu assim, não tem o que discutir, é natural. O pai é hippie, tenista, francês, que foi morar em Nova York, é uma mistura aí sensacional, e aí deu nisso.
Não tem como, não tinha como ele ser feio.
Não tinha como,
simplesmente. É por isso, Tarsila. Um abraço aí pra galera da Panela Bush também. Agora vamos pras perguntas do Twitter.
Então vamos lá. Primeiro tem o Fagner Fraga aqui, felicitando a gente pela iniciativa e perguntando quem deveria ser o técnico pro ano que vem. Ou vou manter essa comissão técnica incompetente? Aí já deu uma cornetada o Fagner. Vamos primeiro agradecer aí pelos
elogios. Valeu, Eva, realmente.
Pelos elogios. Quem deveria ser...
E tem coisa nova, tem coisa boa vindo aí, Fagner. Continua com a gente aí que tem coisa boa vindo aí pro futuro.
Vamos investir aí nessa off-season no Chicago Bulls Brasil, vocês vão gostar. Eu já vou avisando pra galera que a chance de um novo técnico nessa off-season é zero. O Hoiberg vai ficar, pelo menos até a próxima temporada. Se ele, com o elenco à disposição, com as mudanças feitas pro estilo de jogo dele, ele não corresponder, aí a gente pode pensar numa troca de técnico, mesmo sendo muito difícil. Agora não vai rolar. Mas, como você mencionou, comissão técnica, o Casey Johnson e vários outros insiders já mencionaram que a diretoria provavelmente vai mudar bastante na comissão técnica e na parte defensiva.
Comissão técnica realmente pode mudar, mas o técnico...
O head coach não vai mudar, mas os assistentes aí pode acontecer.
A não ser que temporada que vem a gente fique fora dos playoffs de novo, aí sim já... Aí são outros 500, então...
Sim, com certeza. Torres fez aqui uma pergunta que a gente vai discutir muito na off-season aí, mas vamos dar só uma palhinha do que a gente vai falar. Com os últimos rumores de problemas de ego, quais as chances de Jimmy Butler sair de Chicago para vocês? Eu acho que a diretoria não vai buscar uma troca com o Jimmy Butler, mas se chegar alguma coisa boa, eles vão considerar sim. As chances não são pequenas, mas também não são 100% de chance de acontecer. Eu acho que a gente pode falar isso, não dá para gravar muita coisa não.
Eu também queria agradecer o Matheus Torres, porque ele perguntou no Facebook e no Twitter. A gente, inclusive, separou a pergunta dele. E ele, obrigado mesmo por estar participando em todas as mídias sociais. Valeu, cara, continue aí com a gente. Eu tô com o Vini, assim, rumor é rumor. Eu não acho que... Vai depender muito do que a diretoria tá pensando, então isso é um assunto muito bom pro próximo podcast, mas eu não tiro nada que o Vini falou. Tô com ele nessa.
O André Marques aqui, eu já vou agradecendo, fez duas perguntas aí pra gente. A primeira ele perguntou aí, Guigo, já responde, relação entre as lesões e a falta de vontade e consistência do time.
Isso aí é lesão, acabou com toda, sabe, acabou com toda a expectativa dessa temporada. É difícil você manter um time que tá querendo mudar o esquema, tá querendo, né, ser um novo elenco com tanta contusão, com tanta perda de jogador importante. E a inconsistência do time, né, a falta de vontade, também é um pouco de reflexo disso, além da gente ter um cara, sabe, uma briga interna do Butler, ter o Gasol que fala muito também, que quer muito, que quer sair da posição tal, que quer jogar de tal jeito. Então, eu acho que essa situação conturbada que foi o maior problema. A lesão, fudeu tudo mesmo.
Sobre a falta de vontade, foi até interessante aí você mencionar, que eu até vou citar aqui uma frase do Taj Gibson, não vou citar exatamente porque eu não tô com ela aqui, mas ele praticamente falou assim, eu não aguento mais, a gente encaixa uma boa sequência, outra pessoa se machuca, a gente não tá conseguindo ter um intervalo aí de tempo sem ninguém se machucar, tá complicado. Isso que ele falou, como muita gente pensa que não é verdade, mas as lesões afetam bastante o psicológico dos jogadores. Não só do que se machucou, mas também dos companheiros.
Pois é.
Aí o André Marques também fez a outra pergunta, que é a diferença entre a força do elenco no papel e na prática. Aí é mais uma questão assim de encaixe, porque no papel a gente analisa mais o individual, né?
Números, né? Pois é, são números individuais que a gente vai analisar.
Esse daqui faz
então
20 pontos, a gente não tá preocupado como ele faz esses 20 pontos. E aí outro cara também faz 20 pontos da mesma maneira, não conseguimos se encaixar, entendeu?
Isso, inclusive, a gente respondeu durante o podcast também, esse lance do papel e da prática, é justamente isso, assim, por que tantos times que tiveram tantas estrelas não estouraram, sabe? Não só no basquete como no futebol, porque não encaixou. Você tem caras que são excelentes individualmente, mas que não formam um bom time junto, sabe? Não funcionam para aquele esquema, que é o caso do Gasol com o Bulls, né? Ele é um cara fenomenal, sabe? Se você bota ele num time que não sai rápido, que, sabe, joga muito no post, o Gasol vai ser uma arma, porra, fundamental no time, mas no nosso elenco ele não tá funcionando. Então, tem muito disso, assim. No papel o time é ótimo, mas é o que o Vini falou, tem que encaixar.
Felipe Passos, que tá sempre com a gente aí no Twitter.
Abraço, Felipe.
Perguntando se a gente acha que a gente volta nos offs na próxima temporada, e se não, quantas temporadas você imagina pra voltarmos? Então, eu vou considerar as duas opções. Se a diretoria se comprometer em ajudar o Robert a montar o elenco do jeito dele, eu acho que a gente volta. E a gente não dá pra prever se vamos ter lesão ou não vamos, então vamos considerar que a gente não vai ter, então eu acho que a gente volta. Se a gente for pra uma reconstrução, como a gente já começou essa reconstrução, mesmo sendo contender nos últimos anos, com Doug, Portis, Felício, todos esses jovens, Moore, eu acho que a gente volta no máximo em 2 anos.
Eu tô com o Vini nessa também. Se rolar uma reconstrução, eu acho muito difícil rolar uma reconstrução, de verdade, eu não tô vendo, sabe, eu não tô vendo a diretoria se movimentando pra isso. Se rolar, eu também dou uns 2 anos pra voltar, isso se não voltar ano que vem mesmo em reconstrução, porque, sabe, é complicado, mas assim, se ficar fora da próxima temporada sem reconstrução, gente, relaxa aí que vai mudar muita
vai
coisa,
mudar,
eu duvido
mudar.
Muito, eu duvido muito que o Bulls não vá pros playoffs na próxima temporada, porque...
Bastante gente aqui perguntou sobre o troca envolvendo o Rose. Eu até gostaria de falar, não vai ter troca do Rose. Não vai ter troca. Porque o salário do cara é muito grande.
É muito alto.
E aí não vai ter o custo-benefício pro outro time, porque quem tem... O Rose não tá rendendo...
Pelo amor de Deus, gente. A gente não tá falando que o Rose é um merda. Eu sou fanboy do Rose, mas...
O Rose não tá, não tá rendendo proporcionalmente. E aí nem o time é burro de trocar um salário desse pra um jogador que obviamente vai tá rendendo com esse salário. Vamos pro Ivan Santiago. Se Rose e Noah permanecerem saudáveis, quais as chances deles voltarem ao All-Star?
Não, o Noah, não sei. O Noah eu não vou chutar, não vou cravar ele de novo no All-Star, não. Porque é realmente difícil. O Noah é líder. Não entendo um diferente disso, mas é difícil um cara defensivo ir pro All-Star direto. E o Rose eu tenho total certeza que ele vai voltar pro All-Star mais breve possível aí.
Sim, o
Noah... Ele já tem nome.
Não é aquele jogador que busca status na liga pra ir pro All-Star, entendeu? Então eu acho que ele vai ficar ali na dele, se render, ótimo, mas não vai tentar, não vai voltar pro All-Star. O Rose, se como ele disse aqui, permanecerem saudáveis, totalmente saudáveis, eu acho que ele volta pelo menos uma ou duas temporadas aí, ele consegue. Carlos Dilson Jr., se Butler for trocado, com qual time conseguiremos mais vantagens em relação a jogadores?
Então, aproveitando essa pergunta dele aí, vamos também agradecer ao Nathan Ferreira, que ele tá no Facebook. A gente juntou as duas perguntas, que é bem próximo, é coisa de off-season, né? e a análise do Cap. Do Cap. Vai, Vini. Continua daí você.
É, com qual time? Cara, a diretoria tá buscando alguma coisa que não seja pro futuro, entendeu? Pra agora. A gente não vai cravar nome, até porque eu não pensei nisso. Eu realmente não fiquei procurando aqui quem vai trocar, quem não vai trocar. E aí a gente vai pensar nisso mais pra frente, até porque não começou nenhum rumor aí de troca, de contratação.
É, então, pois é. Pois
então é complicado de falar. O que eu posso falar é que o Boston Celtics e o Orlando Magic foi reportado que esses dois times vão tentar o Butler na off-season. Só isso que eu posso falar.
É, pois é. Tem esse lance mesmo de alguns times estarem querendo. E aqui tem uma parte aqui da pergunta do Nathan que eu acho muito interessante também. Ele tá perguntando quais, né, do free agents que se encaixariam melhor no sistema do Bulls. Assim, respondendo, não que a diretoria vá fazer, mas que se encaixariam muito bem no estilo do Hoiber, Marvin Williams, do Hornets, se encaixaria muito bem no time. Uhum. O problema é que ele já ganha 7 milhões, então eu não sei quanto ele vai querer, né, nessa brincadeira. O Batum, porra, a gente, né, dispensa comentários, é o 3 perfeito que o Bulls precisa também do Hornets. Fazer roubar o MJ, né? Mas são duas opções muito boas. E dois caras, assim, sem muito nome, que não são estrelas, mas que eu acho que também funcionariam muito bem nesse time. É o Evan Fournier, do... Não escrevam sobre o nome dele no Google.
No Google,
por favor.
Pelo amor de Deus, não escrevam sobre o nome dele no Google.
E o Jeff Green. Assim, entre os dois, eu preferi o Jeff Green porque ele já tá subindo de idade, então provavelmente ele vai querer um salário menor.
Valorizado.
Pois é. Que o Fournier. Agora, o que a diretoria pode fazer, eu não acredito que nenhum desses nomes que eu falei a diretoria vai buscar, gente. Desculpa, mas...
É imprevisível essa diretoria.
É imprevisível demais,
por
não dá pra cravar.
Eu até não quero cravar, mas se for pra jogador de perímetro, um jogador que não jogue com a bola na mão, entendeu? Que mate bola, que receba a bola e vá pra bandeja, entendeu? Não seja um jogador igual o Butler e Rose, porque a gente já tem muito jogador que precisa da bola na mão, tá certo?
O famoso slasher, né? É o famoso slasher. É. A gente não precisa de outro. Eu vejo a galera falando, não, é bom que agora a gente tem sorte de vai que pega first pick, aí pega o Ben Simmons, né? Não adianta, gente. Não... Tudo que a gente menos precisa é outro cara que joga com a bola na mão. Véio. Não adianta. Tem que ser o cara que...
Se for um jogador de garrafão, um cara mais veterano pra ajudar os nossos jovens aí, Portis, Mirotic.
E que corra no fast break. Que seja rápido no fast break. É a principal...
Os insiders já falaram que o jogador de garrafão provavelmente vai ser mais um cara pra ser stretch four, né? Pra jogar aberto, do que um cara pra jogar lá embaixo. Mas um cara que também seja um bom passador, isso que eu espero.
Pois é isso. E tem mais alguma pergunta?
Tem. O College Basketball BR, o Leonardo Sasso, parceiraço aí, que vai ajudar.
O grande garoto.
Vai ajudar a gente aí nos scouts pro draft do Bulls, torcedor do Bulls aí, fala. Perguntinha básica do meu jogador favorito, futuro do Doug, o que esperar dele? O que eu espero dele, cara, depende muito da off-season dele, depende muito da próxima temporada. Se ele tiver comprometido a melhorar na defesa, eu acho que ele vai ter um grande futuro aí no Bulls, vai ter condições de ser titular. Mas, se não melhorar, se ainda tiver prejudicando quando entra em quadra e o jogador... Porque você vê, quando o Doug entra em quadra, os caras forçam nele a barra e conseguem fazer o ponto facilmente. Então, se ele não conseguir melhorar a defesa, ele vai ser um jogador de banco, vai ser um jogador pra entrar, dependendo do matchup, entendeu? O técnico vai quebrar a cabeça pra colocar ele no momento certo, mas se conseguir melhorar a defesa, com certeza vai ser uma peça muito importante aí pro Chicago Bulls.
É verdade, eu também... Assim, o que eu espero dele é que ele melhore muito essa defesa, porque, de repente, aí a gente nem vai precisar correr por soluções mirabolantes pra três. Pois é. E é isso, então.
Ele já melhorou bastante até no começo da temporada pro final. Ele
não, sem dúvida.
Uma grande melhora. O Alexandre Bonseri pergunta se conseguir mantiver o time saudável pra próxima temporada, será possível brigar pelo título?
A gente meio que já respondeu, né? Assim, lesão foi um grande vilão. Eu não sei pelo título, porque o time tem que encaixar, gente. O time tem que encaixar. Mas...
Tem vários outros fatores... Apesar da lesão ser o principal fator pelo Bulls ter ido mal na temporada, pro Bulls ir bem na temporada, tem vários fatores além de se manter saudável. É complicado de falar.
Pois é. Assim, a gente saiu de uma temporada que nós éramos possíveis favoritos pra ser underdog de novo. Então, é difícil cravar que é possível brigar por título, porque, porra, depois dessa temporada, eu não sei o que pode vir pela frente.
O Steve Jobson. Ó, que nome lindo. Steve Jobson... Ele fez uma pergunta que a gente já respondeu, mas obrigado aí pela pergunta. Ele perguntou quais jogadores que a gente gostaria para compor o elenco sem ser All-Star. A gente já falou aí, Batum, Marvin Williams, Então, um abraço aí, obrigado pela pergunta.
Valeu pela pergunta, cara.
A última pergunta aí, que é uma pergunta bem interessante do Comentando o NBA. Rose pode mudar seu jogo e conseguir se adaptar para jogar de shooting guard? O que já teve rumores aí na... que a diretoria e o coaching staff pode colocar ele como shooting guard.
Cara, eu acho que a temporada dele responde isso, assim. A galera acha que ele não tá enterrando porque ele não consegue e tal, mas isso é claramente o Rose querendo responder que não precisa da enterrada para jogar. Você percebe isso, você percebe como ele tá dando valor pro mid-range shot, né? Quando ele também usa muito a tabela. Ele tá tentando mudar bem o jogo dele. Agora é aquilo, depende do Rose também, cara. Depende dele treinar mais o arremesso, ele precisa melhorar essa bola pra 3. É isso, tem como sim, ele tem total condição de mudar esse jogo. Vocês podem ver que ele já tá mudando. Ele ainda tem aquele jeito dele de condução de bola no ar, é absurdo. Só que você consegue ver a diferença dele em 2011 pra agora.
Ele,
então...
não tá precisando tanto da bola na mão assim pra desenvolver a jogada.
Exatamente. Então, ele tá sabendo mudar o jogo dele, ele tá sabendo arremessar de primeira, essas coisas. Então,
acho que o grande fator aí é ele começar a ser mais certeiro ali nos arremessos, porque pra shooting guard você tem que matar a bola.
Pois é, é assim, é aquilo. Da última vez que reclamaram do Rose na bola de 3, ele realmente melhorou de uma temporada pra outra. Que foi até o ano de MVP dele. Mas, justamente, depende dele. Não adianta só a mídia ficar em cima, ele tem que querer mudar. Então, é isso. Então é isso, pessoal. A gente respondeu aqui as perguntas da melhor maneira possível, com o tempo reduzido. A gente está tentando fazer um programa para vocês conseguirem ouvir no carro, tranquilo, indo para o trabalho, né? Vamos estar disponibilizando no SoundCloud e links externos. Futuramente a gente se depende de vocês também, da audiência, né? Para a gente tentar pegar outras mídias. Mas assim, muito obrigado mesmo pela participação. A gente não esperava que já tivessem tantas perguntas assim logo de primeira. Foi muito legal mesmo, legal ver vocês participando com a gente. E é isso, vamos tentar manter o trabalho. Se quiser seguir a gente, a página do Facebook vocês já conhecem, é Chicago Bulls Brasil. É facebook.com/ChicagoBullsBR, a página tá lá. No Twitter é @BullsBR, também o nome completo é Chicago Bulls Brasil. O Vini acompanha bastante lá também, tá sempre dando notícias no Twitter. Até um pouco mais que no Facebook, então vale a pena seguir. A minha rede social pessoal é @GigoReis, no Twitter, vocês podem seguir lá. Eu falo umas besteiras além de Chicago Bulls, então de repente vocês gostem. E é isso. Tem alguma consideração, Vini?
Não, eu queria só agradecer a galera aí, continue acompanhando, que vai ter muita coisa aí pra gente falar nessa off-season e muita coisa aí pra gente desenvolver em relação ao projeto Chicago Bulls Brasil aí. Espero que vocês gostem, acompanhem. E se vocês não gostaram de alguma coisa... podem falar, criticar e...
por favor, mandem feedback, mano.
Sugiram coisas aí pro podcast, pro Twitter, Facebook, que a gente vai estar sempre respondendo e considerando aí pra melhorar.
Isso aí, mais uma vez agradecendo ao Benson, que foi o convidado. Muito obrigado mesmo pela participação. Então, e é isso, galera, valeu. Por favor, mandem feedback, falem o que vocês acham que tem que melhorar e deem audiência pra gente continuar com esse projeto. Valeu, um abraço.
Valeu, é nóis. Go Bulls!
Go Bulls!